Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Maria Francisca Gama, é este o nome da autora que recebemos hoje na mesa de cabeceira da Rádio Nova. Olá, Francisca.
Olá,
bem-vinda,
muito obrigada,
a este espaço. Estou muito contente por falar contigo. Imagino que dar entrevistas seja uma coisa já quase demasiado habitual para ti. Não vou chamar-lhe banal, porque quero acreditar que tem sempre o seu quê de especial, mas acredito que este teu novo livro, A Cicatriz, esteja a levar-te a muitos lugares novos e esteja a ter um retorno exponencial para ti, ou não fosse ele também, um livro já na 7ª edição, um livro que praticamente toda a gente que eu conheço ou já leu, ou quer ler, ou precisa desesperadamente de ler. Por isso também te deixo os parabéns por isso. Não só é um best-seller, como acredito que vai ser um dos livros do ano, digo eu, enfim, por isso dou-te os parabéns também aqui publicamente.
Muito obrigada. Acho que mais do que dar entrevistas e tudo mais, que faz parte da minha profissão e é uma forma também dos leitores, caso queiram, poderem conhecer um bocadinho mais do que esteve por trás do livro ou neste caso da autora, é muito bom ter 26 anos e ter tantos leitores. Isso é uma grande alegria, nunca, nem nos meus sonhos mais ambiciosos chegava a tantas pessoas, e isso, fico muito contente.
Este livro, A Cicatriz, é um dos livros que se calhar tem tido mais impacto no TikTok, parece-me, e também acredito que isto para ti tenha uma importância diferente no sentido de ser também uma das tuas missões, vou chamar-lhe assim, esta libertação do preconceito que às vezes existe, de que a literatura é elitista ou tem que acontecer em determinados círculos. Digamos que estás a dar a volta ao paradigma. Estás a romper o ciclo?
Sim, parece que sim, mas não sei honestamente se fui assim tão responsável por A Cicatriz estar pelo TikTok. A verdade é que eu fiz alguns vídeos a apresentar o livro na altura em que saiu em fevereiro, mas depois até eu fui bastante surpreendida por tudo aquilo que aconteceu a seguir, por todas as pessoas que partilharam a sua leitura. Acho que realmente o paradigma está mesmo a mudar, acima de tudo porque parece-me cada vez existirem mais portugueses a ler, e acho que é natural nos dias de hoje em que partilhamos quase tudo o que fazemos e os sítios onde vamos e tudo mais na internet, parece-me natural que os livros também sejam partilhados. Agora, aquilo que aconteceu com A Cicatriz foi a responsabilidade muito mais dos leitores do que minha, em particular de alguns criadores de conteúdo. Posso nomear a Maria João Faria no TikTok, que foi, acho eu, a primeira a fazer um vídeo que depois se tornou uma trend, diria eu, de esta sou eu antes de ler A Cicatriz e depois esta sou eu depois. Claro. Isso não fui eu que fiz, nunca tinha pensado nisso, até porque, para ser honesta, não é... Ou seja, quando escrevi o livro, um dos meus...
Não era um objetivo.
Não era um objetivo que as pessoas chorassem no final. Nem pensei sobre isso. E, portanto, essa trend foi começada pela Maria João Faria e depois, pelo seu alcance no TikTok em particular, muitas outras pessoas fizeram-na depois de lerem o livro. E, por isso, só posso dizer obrigada.
Francisca, estudaste Direito, também Comunicação. Antes deste livro da Cicatriz, editaste uma outra obra chamada A Profeta. Como é que chegas a este universo de perceber aquilo que eu quero mesmo fazer é escrever livros, neste caso?
Eu sempre gostei muito de ler e li muito, desde muito nova. Os meus pais fomentaram muito a leitura e acho que isso provavelmente é um dos maiores privilégios e uma das coisas que mais tenho de agradecer aos meus pais, porque realmente eu não sei quem seria e como ocuparia o meu tempo se não lesse tanto. E depois acho que surgiu naturalmente E até acho que é um segredo partilhado por vários leitores, que é este desejo de se tornarem escritores, não no sentido de publicar e de ter pessoas a lerem-nos, mas acho que é normal, quando nós gostamos muito de ler histórias, querermos construir as nossas histórias também. E eu sempre quis ser escritora desde pequenina, mas também sempre tive, infelizmente, a suspeita de que seria muito difícil sê-lo, principalmente jovem. E por isso eu estudei Direito, até porque houve uma altura na minha vida em que achei que podia conciliar o Direito com a escrita, o ser advogada com o ser escritora. Depois, entretanto, percebi que não, ou que pelo menos não nos moldes em que eu quero, não nos moldes em que eu quero ser escritora e não nos moldes em que eu era advogada. Claro. E decidi arriscar e hoje em dia, pronto, escrevo para outros formatos também e comunico principalmente nas minhas redes sociais. E gosto muito deste balanço da minha vida atual.
Sim, é bom chegar a várias pessoas através de diferentes formas, e acho que o teu livro também faz isso, acaba por ser esta forma muito, muito empática, muito vulnerável até, de chegar às outras pessoas. Foi um processo violento escrever A Cicatriz, certo?
Sim, principalmente a parte da pesquisa. Eu sabia, quando comecei a escrever o livro e percebi o rumo que as personagens estavam a levar, porque a certa altura deixei de ser eu a decidir, parece-me, eu sabia que o tema era muito sensível e que eu tinha de tratar com o maior respeito e sensibilidade possíveis. E por isso muni-me daquilo que eu acredito ser importante quando estamos a escrever uma coisa dura, que é da dureza, passando aqui a redundância. A verdade é que às vezes na arte, para não ferir o leitor, o espectador, o ouvinte, menorizamos as coisas, só que isso também lhes retira o impacto e as consequências reais da vida, não é? E eu não queria retirar nada daquilo que infelizmente acontece. E por isso eu pesquisei em sites que não regressarei, testemunhos não apenas de vítimas, mas principalmente de agressores que partilham online na dark web aquilo que fazem a mulheres. E pronto, e essa parte foi muito dura, porque acho que é normal, de alguma forma, nós, quem escreve, não necessariamente só os escritores, mas quem escreve, confundir-se às vezes com o que está a escrever, e tal como o leitor às vezes sente as dores da personagem do livro que lê, a pesquisa foi muito pesada emocionalmente para mim, ainda que sem comparação com aquilo que as vítimas passam, claro, e sentem. E depois o escrever acabou quase por ser um processo catártico de resolver o pânico e o susto e o medo que eu senti e a repulsa ao ler a pesquisa. E pronto, fiz o meu melhor e o tema exige esse cuidado e esse respeito, e eu tentei tê-lo.
Certamente que sim, e acho que isso também transparece, acho que é muito genuíno, cada palavra é muito genuína, e acho que isso é o melhor que podemos ter enquanto leitores, pelo menos a mim, tocou-me particularmente por isso. Agora que este processo já acabou, este processo violento de criar, de fazer nascer esta cicatriz, sentes que deixou também uma cicatriz em ti, esses momentos, esses períodos mais negros, mais pesados?
Eu acho que o escrever o livro não me deixou, não me impactou, ou seja, agora em retrospectiva percebo que foi um período duro, mas também foi um período curto. Os capítulos mais duros do livro foram escritos provavelmente todos na mesma semana e meia. Eu sou muito obsessiva no meu trabalho, é um defeito que tenho e que terei de colmatar ao longo dos anos, até para a minha profissão ser sustentável, não é? Para eu poder escrever vários livros. Mas normalmente, quando, até agora, sempre que escrevi uma história com início, meio e fim, filo de uma forma muito obsessiva e diria até pouco saudável, porque é Porque acho que não é assim que as outras pessoas vivem nas suas profissões, e eu quero ser uhum. feliz. Quero ser escritora, mas uhum. também quero ser feliz, o que parece por vezes incompatível, mas não é suposto claro. Sê-lo. E eu acho que aquilo que realmente eu vou recordar daqui a muitos anos é o terminar do livro, que foi, no caso da cicatriz, um alívio. O saber que não estou a terminar porque acho que conseguia fazer melhor, mas deixa estar, mas foi o melhor que eu consegui, e não é por ficar aqui mais tempo que vai ser diferente. E é agora, e depois, sem dúvida, que acho que nunca vou esquecer estes últimos meses da minha vida, que mudou muito profissionalmente. Os meus horizontes mudaram, os meus objetivos profissionais também, e é isso, isso acho que nunca vou esquecer. Estes 26 anos tiveram essa nuance.
Também há uma Francisca antes da cicatriz e uma Francisca depois, evidentemente, não é? É basicamente isso.
Acho que sim, principalmente mais tímida. Fiquei muito tímida com o passado.
Ficaste?
Sim, com não sei. Não sei se é porque cada vez me pedirem que fale mais, não é? Publicamente e tudo mais.
Certo.
Acho que trabalho muito, mesmo a nível de ferramenta, porque faz parte da minha profissão, trabalho muito o falar em público, e por passar muito tempo em casa a trabalhar, a escrever e tudo mais, trabalho muito pouco o falar um para um, então um para um estou pior. Mas o ir para plateia estou ligeiramente mais apta.
Fazes parte do Clube das Mulheres Escritoras, já entrevistei muita gente para este programa, muitas mulheres deste clube, inclusive é a própria Filipa. Qual é que é a importância para ti de estar num clube de mulheres escritoras, onde a ideia é precisamente essa, elevar também, ou pelo menos tentar reduzir as diferenças de género que existem entre mulheres escritoras e escritores não mulheres?
A título pessoal, eu acho que sou de todas, sou a escritora que mais beneficia com estar no Clube das Mulheres Escritoras, porque todas são pelo menos um bocadinho mais velhas do que eu, no sentido que têm mais experiência, todas têm mais experiência do que eu, e eu tenho o privilégio de aprender e estar perto de todas elas, e por isso acho que, a nível egoísta, não pensando na parte ativista, que é a parte que importa realmente do Clube das Mulheres Escritoras, só para mim eu fico muito, muito contente e sinto muito privilegiada, até porque quando eu comecei a publicar livros, e depois, quando surgiu o Clube das Mulheres Escritoras, eu já tinha lido a maioria das escritoras que o compõem. Muitas delas são referências e sempre foram referências desde talvez o final da minha adolescência para mim, e aprendo muito com elas, não só o ser escritora, mas o ser mulher e o ser mãe, e sou muito fã de todas. Depois, a nível do clube para os outros, não é? Para o mundo, eu acho que aquilo que temos vindo a fazer é importante e é especial, e acho que é daquelas coisas que nos vamos orgulhar daqui a muitos anos, porque todas nós temos vidas muito diferentes e personalidades e tudo mais, e acho sempre muito bonito, enternecedor e muito diferente do que vivemos hoje em dia, um conjunto de pessoas a juntarem-se sem receber absolutamente nada para fazer qualquer coisa para os outros. Acho que isso é sempre especial, claro. Não é? E é raro. E por isso gosto muito de fazer parte do clube.
Falaste, Francisca, de que lês já desde há muito tempo, pelo menos percebi quando disseste que, de facto, muitas destas autoras fazem parte também da tua, ou fizeram parte da tua adolescência. Portanto, imagino que a relação com a leitura seja também muito, muito forte e tenha começado muito cedo. Dizias há pouco também que a tua família te ajudou muito nesse sentido, não é?
Sim, eu acho que crescer rodeada de livros e ter a possibilidade não só de ter livros em casa, como de poder ir a uma livraria e escolher um livro que se gosta pela capa, quando se é principalmente mais miúdo, não é? Quando se é criança, o poder ir à biblioteca municipal e olhar para as estantes e escolher um livro que se tem de entregar passado não sei quantos dias, tudo isso é um privilégio da infância, não é? Eu tive esse privilégio, não só por os meus pais, pelo meu pai era professor e a minha mãe é professora, mas creio que acima de tudo por quererem o melhor, claro, para mim, por poderem proporcionar-me isso. E portanto eu sempre li muito desde pequena. Lembro-me de devorar a coleção de Uma Aventura da Isabel Alçada e da Ana Maria Magalhães, uma coleção estrangeira que era o clube o Clube das Amigas. Aos 10, 11 anos li A Lua de Joana da Maria Teresa Maia Gonzalez e portanto sempre li muito e sempre fui desafiada, principalmente pela minha mãe e depois ao longo da vida pelos professores de português com quem me fui cruzando, a ler livros que me desafiassem intelectualmente, que extravasassem um bocadinho aquilo que era aconselhado para a minha idade, porque eu também procurava essa, diria, maturidade, digamos assim, das leituras.
Compreendo.
E ainda hoje em dia, eu não quero exagerar, mas diria que se calhar, estando acordada 12 horas, duas delas ou duas e meia são passadas a ler, o que é também um grande privilégio da minha vida adulta, não é?
Claro que sim, muito bom mesmo. Então, se eu te perguntar, Francisca, que livros é que são os teus preferidos ou que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, o que é que me dirias?
Então, na mesa de cabeceira, posso dizer que tenho aqui ao pé de mim, neste momento eu estou a ler o Origami, do José Garda... vou tentar dizer bem... Gardiazabal. É um autor português. Este nome é que é um bocadinho... Este apelido, que eu acredito que não seja o apelido dele, é que é um pouco
tudo
difícil.
Bem.
É uma edição da Companhia das Letras, da Penguin Random House. Este é o livro que eu estou a ler neste momento. Livros de que eu gostei muito: O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago.
E porquê?
Olha, eu acho que aquilo que me encantou a primeira vez, eu entretanto já o reli duas vezes, mas a primeira vez que o li foi no 11º ano, se não estou em erro, e aquilo que me encantou foi a ousadia de José Saramago dar uma data de morte a um heterónimo de Fernando Pessoa. E acho que foi a primeira vez em que, isso talvez já numa segunda leitura mais velha, em que pensei que criar, ser artista, ser escritor não tem mesmo limites, não é? Nós podemos ser e fazer o que quisermos, e um escritor ter a ousadia de trazer um heterónimo de Fernando Pessoa e pô-lo num ambiente que não é o seu, num tempo que não é o seu, fascina-me e continua a fascinar-me cada vez que penso sobre isso. Depois, claro que lendo a obra de José Saramago percebo que há muitas outras coisas fascinantes, e o ensaio sobre a cegueira, a premissa, não é? É uma coisa impressionante e que me desafia muito enquanto escritora, não é? Pensar, a maior parte dos livros que eu leio são, aliás, quase todos os livros que eu leio são melhores do que os livros que eu escrevo, e eu acho que isso é bom sinal, é sinal que leio para ser melhor, não é? E estes dois livros em particular, do José Saramago, são daqueles que eu ponho na lista dos que leio para ser melhor. Depois, também, depois também gostava de sugerir uma biografia que li este ano e que gostei muito, que é Desobediente, a biografia da Maria Teresa Horta, da Patrícia Reis.
Também já cá esteve.
Ah, que bom. Acho que é convidada é perfeita para qualquer,
sim,
para qualquer podcast, honestamente.
Sim, outro livro do ano, claro.
Sim, e depois também gostaria de aconselhar a trilogia de Copenhaga. Vou pedir desculpa que não me recordo do apelido da autora, só mesmo que se chama Tove, T-O-V-E, que foi um dos livros que mais gostei de ler o ano passado. E por fim, posso também referir a um livro que li a semana passada e de que gostei muito, que é O Solitária, da Eliane Alves Cruz, que é uma autora brasileira, que foi publicada muito recentemente aqui em Portugal por uma nova editora chamada A Parte.
Precisamente, conheço bem.
E é um livro maravilhoso que conta a vida em três perspectivas. Na perspectiva da mãe, que é empregada doméstica no Brasil, na casa de umas pessoas muito ricas. Depois a perspectiva da filha, que é filha de empregada e que acaba por passar uma grande parte da sua infância nessa casa em silêncio para não incomodar os patrões. E depois a terceira perspectiva, que é do quarto, onde as duas muitas das vezes estão, e que eu achei maravilhoso, não é? Dar voz a uma parte da casa. Gosto muito de livros, é espetacular o que as pessoas se lembram, não é?
É maravilhoso, é, de facto, esta capacidade de nos dar tanto em poucas páginas, dão-nos uma vida inteira. Muito obrigada, Maria Francisca Gama, por teres estado aqui. Obrigada pelas tuas escolhas também, e que continues a levar esta cicatriz muito, muito mais longe. E, enfim, com toda a empatia e com toda a vulnerabilidade.
Muito obrigada e um beijinho a todos os que estão a ouvir-se.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.